Dar nota de que dispõem de 10 minutos iniciais, aos quais seguirão, como é habitual, 3 minutos por parte de cada um dos grupos parlamentares e depois novos 10 minutos no fim para responder a interpelações ou questões que sejam colocadas. E, portanto, dava desde já a palavra por 10 minutos.
Certo. Então agradeço e agradecer também esta audiência, dizer que neste caso nós vimos acompanhados aqui, quer eu, quer a minha colega Graça Sousa, do Secretariado Nacional da FENPROF, por um conjunto de colegas e de responsáveis de escolas de ensino artístico especializado. Sabe-se que é um problema que tem havido relativamente ao funcionamento destas escolas, e eu passo de imediato a palavra, penso que melhor que nós, os colegas, que também são do movimento com quem nós estamos a trabalhar, exporiam as situações e depois a partir daí nós veríamos então como é que iríamos falar nos últimos 10 minutos. Penso que é o colega Nuno Betancourt, o primeiro, portanto, que é da Figueira da Foz, do Conservatório.
Muito boa tarde a todos. Certo. Muito obrigado. Eu vou só fazer um pequeno preâmbulo conceptual e depois quem passa a palavra à Susana Batoca, que se fará a intervenção de fundo. Portanto, senhores deputados, uma escola do ensino artístico da música e da dança especializado é vulgarmente designada por conservatório, apesar de nos últimos anos ter assumido outros nomes como academia, institutos, etc. Permitam-nos então relembrar sucintamente o conceito de conservatório. A história do homem confunde-se com a história dos sons. Os primeiros registros de notação musical da era cristã remontam, grosso modo, ao século X. Desde então, a música escrita, que por vários séculos essencialmente praticada pelo clero e preservada em mosteiros, passou paulatinamente a fazer parte da vida das classes mais cultas de aristocratas e altos burgueses. Por volta do século XVIII, surgem os primeiros conservatórios em Itália como centros de conservação, estudo e prática musicais, numa época em que se há uma refuncionalização democrática do papel das artes, com o crescimento de uma média burguesia social e economicamente mais poderosa até aos nossos dias. Quando hoje, depois de árdua especialização, trabalhamos no conservatório, inscrevemos-nos, portanto, no devir da história. Essencialmente, guardamos e interpretamos a maravilhosa história do pensamento humano contada através da organização dos sons. Desta forma, acompanhamos também o percurso da estética, assimilamos características sociológicas, encontramos razões filosóficas para o percurso feito pela linguagem musical do passado aos nossos dias. Quando falamos em ensino artístico especializado e nos seus objetivos, falamos em formar pessoas que, por via do estudo de um instrumento e da criação musical, serão capazes de interpretar estéticas e linguagens avançadas, capazes de compreender a alta cultura, capazes de entender a música de um ponto de vista filosófico e como elemento de transcendência e elevação do espírito humano. Serão pessoas aptas a prosseguir estudos a nível superior. Eis um pouco do que é um conservatório e, consequentemente, do que é um ensino artístico especializado, um ensino amplamente e pluralmente democrático, mas avesso à banalização e à vulgarização. Falamos aqui da música, mas, de um modo geral, tudo o que foi dito pode, obviamente, ser estendido à dança. E, portanto, passo a palavra.
Boa tarde. Susana Batoca, da Academia de Música da Almada e elemento do movimento reivindicativo pelo ensino artístico especializado. É reconhecido por todos nós que, na última década, o ensino artístico especializado alargou a sua implementação a um número cada vez maior de jovens e crianças. Neste momento temos praticamente o dobro ou o triplo das crianças e dos jovens que tínhamos há 10 anos atrás a estudar música e dança. No entanto, todo este nosso processo, de há 10 anos para cá, foi tumultuoso. As reformas que têm sido aplicadas têm ficado sempre por concluir. Hoje chegamos a um ponto, e nós dizemos já isto por várias vezes, que a teia legislativa que suporta este nosso tipo de ensino não é mais que uma verdadeira manta de retalhos. A nosso ver, um dos maiores falhanços desta reforma foi a tentativa de normalizar o nosso ensino com as regras e com o funcionamento das escolas do ensino regular. Temos uma especificidade completamente específica específica, não há outra forma de a dizer, e portanto não podemos estar normalizados, não podemos usar as mesmas regras de avaliação, não podemos usar os mesmos timings, não podemos estar normalizados com o ensino regular. Por outro lado, também consideramos que as adaptações legislativas que têm sido feitas ao longo destes últimos 6, 7 anos tiveram exclusivamente como ponto de partida os constrangimentos orçamentais e, no fundo, interromperam na prática o ímpeto reformista que estava na gênese da própria reforma. Não podemos continuar por este caminho de normalização. A especificidade deste nosso tipo de ensino tem que ser mantida. A individualidade, a carga histórica do nosso ensino, nós no fundo temos uma carga de séculos em cima, os desafios contemporâneos que nós que surgem todos os dias, o papel do mestre no ensino da música e na dança deve ser preservado e não está a ser. Portanto, é a nossa ideia que esta reforma deve ser retomada, devemos voltar atrás, devemos pensar, devemos estudar uma organização curricular diferente, devemos ter normas de avaliação diferentes e devemos pensar numa carreira docente que espelhe e dignifique a carreira do músico, do bailarino, do artista. Mas estas alterações devem ser pensadas, ao nosso ver, e devem ser projetadas com o contributo destes mesmos profissionais. Não podem ser feitos por técnicos do Ministério que não estão no terreno, que não sabem exatamente as nossas especificidades, que não têm conhecimento, não são músicos, não são bailarinos, não são atores. Portanto, não podem saber, não têm que saber como é que funcionam, como é que nós transmitimos os nossos saberes. É também do conhecimento público que as escolas de ensino artístico durante este ano letivo mais particularmente durante este ano letivo tiveram problemas completamente que assolaram o nosso funcionamento, impediram o normal funcionamento das nossas escolas. E situações que não estão resolvidas, nem nada que se pareça. Nós tivemos conhecimento, ainda a semana passada, que há escolas das zonas de convergência do POPH que ainda estão por receber os reembolsos de dezembro, de janeiro e de fevereiro. Portanto, a situação não está resolvida, continuamos com ordenados em atraso, as escolas continuam sem receber os reembolsos das despesas efetuadas. Eis que, ainda não estando resolvida a situação, somos confrontados com dois comunicados da Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo e a Ensemble, que é outra associação que representa as entidades patronais, que o Governo se preparava para fazer alterações às regras de financiamento ao ensino artístico especializado. É de notar que tanto a AEP como a Ensemble representam menos de 25% das entidades patronais, portanto, não foram ouvidas quase 75% das entidades patronais, dos profissionais, das escolas, dos encarregados de educação, para que haja alterações a estas regras de financiamento. A tempo útil fizemos chegar aos grupos parlamentares e a esta comissão o parecer do movimento, penso que terá chegado, não sei se chegou aos grupos parlamentares e à comissão, o nosso parecer, que foi divulgado também na comunicação social, acerca destas alterações às regras de financiamento. Iremos aqui expor três que nos preocupam profundamente. A primeira é a redução de três escalões até este ano letivo. O pagamento às escolas era feito mediante três escalões. E isto tinha a ver com o corpo docente e com as habilitações. Neste momento vai passar a haver apenas uma. O que é que isto quer dizer? Que as escolas com profissionais novos, com profissionais pouco habilitados, vão receber o mesmo que as escolas com profissionais no topo de carreira. Isto vai, o que é que vai prejudicar? Vai prejudicar o funcionamento de umas e vai favorecer o funcionamento de outras. Não podemos concordar com esta desigualdade. A redução também do custo de valor de alunos para os alunos no ensino articulado. Lembramos que as verbas estão congeladas desde 2009 e que, portanto, seria importante atualizar-se este valor mediante os custos de 2002, não mediante os custos de 2009. E o que é que vai acontecer? Vai haver uma redução do custo do valor aluno. Preocupa-nos também, e isto é uma das questões mais gritantes desta proposta do Governo, é o fim do financiamento aos alunos do ensino supletivo, que são aqueles alunos que frequentam normalmente a sua escola de ensino regular e frequentam as escolas de música. O que é que isto vai acontecer? Vai impedir que cerca de 25% das crianças deste país continuem a frequentar o ensino artístico especializado da música em regime supletivo. Apenas as crianças dos conservatórios públicos, portanto, da zona litoral de Lisboa, da zona litoral do país, Lisboa, Aveiro, Coimbra e Porto, poderão frequentar o ensino supletivo nas escolas públicas. As crianças de Bragança, de Beja, do Algarve, não poderão ter este ensino. Isto vai ter uma gravidade mais quando olhamos para os cursos secundários. 90% dos alunos que frequentam neste momento o ensino secundário estão no regime supletivo. Isto vai impedir o prosseguimento de estudos. No fundo, o país vai investir no ensino básico a crianças que depois não vão poder seguir para o ensino supletivo. Porque ou escolhem pelo ensino articulado, que é demasiado, no fundo, encurta as saídas para o acesso ao ensino superior e, portanto, vão apenas frequentar o curso secundário os alunos que queiram ir para o ensino articulado, que serão, em cada escola, 6-7 alunos no máximo. E, portanto, isto, a nosso querer, está a violar um direito à igualdade e à oportunidade de acesso a jovens de todo o país. O que nos preocupa também é que estamos a menos de 3 meses do início do próximo ano letivo. Portanto, as matrículas estão concluídas, os acessos estão concluídos e o que é que nós agora vamos dizer aos pais, aos professores e aos alunos? Não podem ir para o supletivo quando as matrículas estão feitas, quando os acessos estão concluídos.
Muito obrigada pela intervenção. Eu passava então agora a palavra aos grupos parlamentares. Dava a palavra desde já ao PSD, a senhora deputada Ana Sofia Petencourt, por 3 minutos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Agradecer a presença aqui dos professores e da FENPROF e do assunto que nos trazem. Sobre esta questão, eu gostaria de dizer a Assembleia, portanto o Grupo Parlamentar do PSD desconhece de todo ou em parte o teor da proposta que estará na base desta vossa intervenção, como também desconhece e não teve acesso ao vosso à vossa exposição, pelo que peço que, se possível, nos voltem a remeter, porque não andámos. Olho para a deputada Inês de Medeiros e, de facto, nós também não recebemos, já perguntei aqui, pelo menos da nossa parte não a registro. Dizer-vos que o assunto do ensino especializado tem preocupado este grupo parlamentar, tanto é assim que, no ponto de vista do financiamento, fizemos aprovar em sede da Assembleia a perspectiva de uma recomendação ao Governo que visa criar a estabilidade neste setor. E isso foi aprovado pelo plenário, porque aquilo que nos preocupa, além dos problemas atuais, que, quando questionado o PLPH, aquilo que nos respondem que tem a ver com os procedimentos e a forma como entregam a documentação exigida, que não está conforme, e isso adia o processo de pagamento, dizendo que assim que está conforme eles rapidamente procedem a esses pagamentos, e portanto todas as questões que temos levantado têm por parte do PH esta justificação, e raras são as vezes em que mais tarde ou mais cedo o problema não se tem vindo a resolver, mas disse-nos que ainda há escolas que estão com este problema. Portanto, eu gostaria, se nos pudesse informar, e se tiver acesso a essa informação, quais são, para nós podermos em concreto aferir, em vez de falarmos desta forma genérica. Quanto à questão das alterações, como lhe dizia, nós desconhecemos e, portanto, não sabemos se elas vão estar em prática. Parece-me estranho estar a dizer isto, mas é o facto, é que o Parlamento não desconhece e, portanto, se também delas, à parte desse documento, tiverem que nos pudessem fazer chegar, porque de facto, sobre elas também gostaríamos de tentar perspectivar a nossa opinião. E nesta fase era o que me oferecia dizer, no entanto, antes de terminar, que considero o vosso trabalho um trabalho essencial para a formação dos indivíduos e do futuro da nossa sociedade, e essa tem sido a nossa linha de ação, independentemente de percebermos que vivemos tempos muito complexos do ponto de vista do financiamento do país e daquilo que são os recursos que todos nós, mas esta é uma área extremamente importante, esta como o ensino profissional e outras, e que devem ter uma garantia de estabilidade de financiamento para que os projetos possam subsistir independentemente destes períodos que vamos atravessando. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Medeiros, pelo Partido Socialista. 3 minutos.
Muito obrigada. Também eu agradeço à FENPROF e, sobretudo, a todos os diretores das escolas, academias, conservatórios do ensino artístico especializado. E de facto, só podemos constatar que o esforço que tem sido feito, mal ou bem, melhor ou pior, com dúvidas, com dificuldades, certamente, mas de forma continuada nos últimos 10 anos, para que este ensino possa existir, seja uma realidade, para que haja cada vez mais crianças que possam frequentar os cursos artísticos especializados, está de facto em risco neste momento, e tem sido, estes últimos anos, as escolas têm sido confrontadas com situações absolutamente incompreensíveis. Algumas delas já foram aqui mencionadas, obviamente o atraso nos pagamentos, quer dizer, um Estado que se respeita não pode continuar a agir desta maneira, e sobretudo desta maneira reiterada. Portanto, eu faço minha a pergunta da Sra. Deputada do PSD, é exatamente quantas escolas ainda têm reembolso em atraso. Isso parece-me muito importante, porque nós, sempre que interrogamos o Governo sobre isso, dizemos que já está tudo resolvido, há em vias de resolver, e depois, sempre que falamos com as escolas, percebemos que isso não é uma realidade, ou seja, há sempre novas escolas e depois vão-se acumulando atrasos. Portanto, eu acho que há um momento em que temos que falar com a franqueza necessária e até assumir os problemas necessários. De facto, temos também muita dificuldade em perceber exatamente quais são as regras que são propostas as novas regras de financiamento, e nomeadamente esta alteração que houve em relação aos fundos comunitários, esta passagem do POPH para o POCH no 2020, que eu penso que, mesmo independentemente das regras, já de si tem um montante, o próprio montante disponível reduz. Eu gostaria de saber se me sabem dizer de quanto é que ele reduz. Por outro lado, acho que também, e se sabem, se o Governo vos disse de quando é que era expectável a abertura de candidaturas para apoios nesse âmbito, se já está, se não está, que isso é algo que nos parece muito importante. E também salientar aqui uma questão, que é, o ensino artístico especializado, nós sabemos e é natural que só uma minoria dos alunos que o frequenta é que depois vão seguir as carreiras artísticas, e ainda bem que assim é. Mas em contrapartida é um ensino essencial para uma formação global e para uma qualificação global da nossa população. E é evidente que este dado, que é tão simples todos perceberem, quer dizer, naquilo que é a qualificação geral de um povo, de um país, pelos vistos temos um Ministério da Educação que não entende isso. E, portanto, na sua limitação intelectual de tudo que não seja um mero utilitarismo a muito, muito, muito curto prazo, não percebe o que é que significa pôr em causa este ensino que acompanha os nossos filhos e as nossas crianças. E o que é que isso significa para a melhoria geral da sociedade, até para os melhores resultados nas mais diferentes áreas? Como é que a qualificação neste momento se faz, não no lado ultra específico, mas sim em termos de cultura geral e em termos de abrangência do ensino? Portanto, obviamente só podemos exprimir a nossa solidariedade com esta vossa reivindicação, dizer que já fizemos não só projetos de resolução e perguntas sobre esta questão e visitas, que somos sempre surpreendidos por piores notícias e por um discurso contraditório. E muito concretamente, só para concluir, repito no fundo as minhas perguntas, é se sabem exatamente quantas escolas é que ainda estão em dívida, a dívida de dezembro, e se entretanto já há novas dívidas feitas ou não, se que tipo de apoio, ou em que condições de facto é que o Governo vos apresentou para as novas regras do ensino artístico e se vos deu uma data de abertura das candidaturas para este novo tipo de apoio ou não. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu pedi então, dava a palavra ao Sr. Deputado Michel Sófra do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados e caros convidados. Eu gostava de agradecer naturalmente a terem-se dirigido hoje aqui outra vez à Comissão. Já estivemos juntos noutras ocasiões, nomeadamente quando da petição que aqui apresentaram. E eu gostava de dizer, em primeiro lugar, que me parece positivo, desde essa altura, ter havido a possibilidade de reunirem com o Conselho Secretário de Estado do Ensino Básico. Tenho aqui uma notícia que dá conta disso no site da FENPROF, onde, aliás, se faz referência de que o Sr. Secretário de Estado se comprometeu a agendar uma reunião entre o movimento e o grupo de trabalho que no Ministério está a tratar destas adaptações. Eu gostava de saber se já tiveram alguma novidade sobre isso, porque penso que é um passo importante. Em todo caso, isto é, julgo que é um passo importante neste vosso desiderato, mas se calhar respondem na altura é mais fácil. Bom, penso exatamente que esta articulação é importante. Em relação aos pagamentos em atraso, eu recebi da parte de um diretor, isto foi para várias pessoas, portanto não estou aqui a cometer nenhuma inconfidencialidade, até para outros grupos parlamentares, da parte do diretor do Conservatório de Barcelos, suponho eu, uma informação, um pedido de esclarecimento ao PLCH, que entanto também respondeu. Respondeu o Dr. Pedro Valentim Taborda, esclarecendo que todos os projetos de ensino artístico especializado relativamente ao ano letivo 2014 e 2015 estão com situações tratadas, havendo desfazamento em duas situações. Uma, pedidos de reembolso submetidos com falhas ou atraso na instrução, ou, pontualmente, não era o caso, maior confluência de pedidos para a mesma data. E que em relação a esta escola de Barcelos em concreto, ele elenca aliás o número do processo, só no fim do mês de maio se conseguiu terminar a instrução do processo por ter havido incorreções na submissão dos pedidos. Que eu penso que conhecendo um bocadinho a complexidade do POPH e agora do POCH, é perfeitamente compreensível, mas diz mais aqui, diz que o POCH tinha estado em comunicação com essa escola, aliás, tendo o próprio presidente da comissão diretiva ligado ao diretor da escola, exatamente para poder fazer a articulação do que faltava, ainda antes desta mensagem ter aqui chegado aos grupos parlamentares. Eu acho que, em relação às coisas que nos trouxeram aqui, queria dar duas notas. Eu não conheço também o que é que está em cima da mesa. Em relação à redução dos escalões, queria recordar que foi também por intercedência desta maioria que, no que diz respeito aos contratos de associação, se valorizou a antiguidade do corpo docente, exatamente para garantir a estabilidade nos contratos de associação, e que eu acho que por analogia direta se deve fazer o mesmo neste tipo de contratos, que acho muito positivo que o movimento reivindicativo insista na questão dos assuntos dos alunos em regime supletivo, porque para nós também a questão do tratamento de igualdade de oportunidade de escolha e liberdade de escolha dos encarregados de educação nas escolas da rede pública, sejam detidos por privados ou pelo Estado, não é só importante como é do DNA, aqui pelo menos desta bancada. Em relação ao aquilo que nos falou o Sr. Professor, e eu concordo em absoluto no que diz respeito à rede, que houve um aumento muito grande. Eu acentuaria esse movimento até entre 2007 e 2010, quando aconteceu o movimento de aumento de alunos nas escolas que existiam, e muitas vezes não houve a vontade na altura do Governo de espalhar, digamos assim, a rede e de aumentar o número de polos em que possam receber alunos. E eu acho que, e nem estou a dar uma opinião minha, estou a dar a opinião de pessoas que estão no terreno, como aqui disse muito bem o Sr. Professor, é importante ouvi-los. As escolas hoje têm um número desproporcional de alunos, e até na muitas delas são elas próprias a dizer isso e, portanto, deveriam ter um. Eu conheço uma proposta que é da FENPROF e que é de que a rede pública pudesse ser ampliada com uma escola por capital distrito, por exemplo, até sempre possível, diz-se aqui, transformando atuais escolas do ensino particular e cooperativo em escolas públicas. Eu queria ver se esta era uma solução que acham importante ou ou outra porventura, do nosso ponto de vista, para que este ensino possa cumprir a sua missão de ensino especializado,
estamos
a terminar, é importante que os excessos sejam controlados, sejam hierarquizados e que haja uma obrigação, e eu acho que isso é em tudo, é sempre que se envolve recursos públicos, de racionalização e de compensação dos custos que se transferem para as escolas. Garantir que esses custos são racionalizados, mas que são também verdadeiros e reais em relação aos custos das escolas, e eu penso que é evidente que muito já não se vai fazer nesta legislatura sobre essa matéria, mas esse compromisso para o futuro nós gostávamos de o assumir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar a FENPROF e a delegação do Movimento Reivindicativo do Ensino Artístico Especializado, agradecer as questões que nos colocam e dizer que nós, quando da última audição do Ministro da Educação, o confrontámos com a possibilidade que à data se anunciava do alargamento do POPH a todos os distritos, inclusivamente Lisboa, Vale do Tejo e Algarve, e sobre as questões do ensino artístico, o Sr. Ministro da Educação, à data, que não foi assim há tanto tempo, a Sra. Presidente pode confirmar a data em que cá esteve, mas creio que foi ainda no mês de maio, teria tido oportunidade de nos informar sobre esta decisão, porque a Assembleia da República deve acompanhar estas matérias e nada disse sobre o assunto. E, portanto, se o Governo tivesse, de facto, interessado em alterar as regras, recolher contributos e ouvir contributos, tinha dito de forma clara o que queria. Não fez, e o que está hoje em cima da mesa é, como em tantas outras coisas, tomar iniciativas às escondidas e nas costas das escolas, neste caso, porque daquilo que nos foi dito, o movimento ainda não foi recebido relativamente a esta matéria, foi recebido relativamente aos atrasos e não relativamente às novas regras de financiamento, e parece-nos que o que está em cima da mesa é profundamente grave. Dizer o seguinte, nós temos uma visão de escola pública e de ensino artístico especializado muito diferente do PSD e do CDS. Temos uma visão distinta e que é muito pontos até, em alguns casos, antípodas relativamente à necessidade de financiamento por despesas fixas, por despesas de investimento, por despesas de manutenção, por despesas de salários, porque por financiamento que tenha em conta critérios fixos e não que seja por bolo, temos alterações de fundo. Independentemente disso, apresentamos um projeto de resolução que será discutido hoje nesta reunião, que diz três coisas. Asseguro o financiamento às escolas do ensino artístico através do Orçamento de Estado, respondendo às suas reais necessidades permanentes de funcionamento. Financio o regime supletivo através das transferências das verbas do Orçamento de Estado e realize, no curto prazo, um estudo sobre o ensino artístico especializado, a sua identidade e objetivos, a organização da rede, a habilitações para a docência, currículos e carga horária. Portanto, nós propusemos isto. O PSD e o CDS têm uma concepção diferente, mas isto é, no mínimo, fazer corresponder ao discurso que aqui foi feito a aprovação destes pontos. E por isso nós hoje iremos discutir estas matérias e sexta-feira esta matéria será discutida no plenário. E depois veremos se o compromisso do PSD e do CDS é com as escolas do ensino artístico ou é com o ensino privado. Ou é com o cheque ensino ou é com o financiamento aos grupos GPS. Porque quando a última alteração que aqui foi feita por parte do PSD e do CDS relativamente ao financiamento, quando se discutiram projetos do ensino artístico, o que aqui foi dito foi que o que foi aprovado era para garantir o financiamento atempado. Não era, porque não dizia que era escolas do ensino artístico, dizia ensino privado. E os compromissos deste Governo com o ensino privado têm sido, na prática, provados que não são com o ensino artístico, são com outros interesses que gravitam em torno do negócio da educação. E, portanto, preocupa-nos de facto, porque foi colocada aqui uma coisa que para nós é fundamental, que é a especificidade do ensino artístico. Ou se entende o ensino artístico como o ensino que hoje responde a uma inexistência de uma rede pública que não existe e que existe apenas acima do Tejo, no litoral e em algumas capitais de distrito, e portanto, ou se tem isso em consideração, ou se tem em consideração que, na ausência deste financiamento ao regime supletivo, há milhares de famílias que não têm condições de continuar a pagar, ou então se pode invocar liberdade de escolhas e outros ADNs, como aqui foi dito pelo CDS, mas depois não se traduz em nada na prática. Portanto, nós temos uma visão distinta de escola pública do que deve ser o ensino artístico. Mas o que aqui propomos é o mínimo
que se exige para seriedade nesta discussão. E, portanto, veremos esta feira que posição é que assumem. Termino mesmo para dizer isto. Nós esperamos, de facto, que a vossa vinda hoje a esta comissão contribua para que o Governo possa recuar nesta matéria. Porque nós entendemos que se o Governo estiver de boa fé, pode recuar nesta matéria, designadamente no que diz respeito ao financiamento, tendo em conta os anos de serviço do corpo docente e tendo em conta a questão do supletivo. E, portanto, entendemos e esperemos que isso possa acontecer. Se não acontecer, tememos que é um património de décadas que é colocado em causa, é o ensino artístico e a sua qualidade que são colocados em causa e esta luta, naturalmente, terá que continuar para que se passe dos discursos à prática. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Há a palavra o Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda.
Sra. Presidente, queria também cumprimentar a FENPROF e o movimento reivindicativo do ensino artístico especializado. O pedido de reunião da FENPROF alerta-nos para a eventualidade de tomadas de decisão por parte do Governo que podem levar ao despedimento de cerca de 25% dos professores da escola do ensino artístico especializado. É, portanto, um alerta e é uma situação grave. Nós conhecemos todo o trajeto dramático que têm tido estas escolas devido aos atrasos no financiamento, que levaram à perda de muitos profissionais nestas escolas e à degradação das suas condições. Neste momento, qual é a questão que aqui se evidencia? A questão é da necessidade, e isso a maioria poderia acompanhar hoje, porque não precisava de conhecer os detalhes de eventuais negociações que estejam a ter lugar entre algumas entidades patronais e o Ministério, ou até a composição do grupo de trabalho, ou as finalidades do grupo de trabalho, mas o que estas pessoas aqui representativas das escolas de ensino artístico especializado reclamam é diálogo, é a capacidade de poder discutir com o Sr. Ministro Nuno Crato, ou por quem ele delegar, e essa alteração de estatuto, de financiamento e até de outras coisas, talvez mais estratégicas, que aqui os representantes do movimento do reivindicativo do ensino artístico especializado aludiram. Coisas mais estratégicas que têm a ver com o estatuto da carreira, etc. Mas há aqui uma questão política essencial, que não depende do conhecimento do que está a fazer o grupo de trabalho ou de certo tipo de conversações que estarão a acontecer. Depende do Ministério, de facto, falar com estes representantes e com este movimento, ao que parece, não tem conseguido esse diálogo. Daquilo que se percebe, e percebe-se pouco, é que há uma espécie de trade-off, que é, porventura, afastar dos financiamentos do POCH estas escolas e todas elas mais ou menos dependerem do orçamento, haver uma tranche mais cedo, logo em setembro, no princípio do ano letivo, haver algumas melhorias do ponto de vista da regularidade dos financiamentos, mas tudo isto em troca de uma diminuição de financiamento, de um subfinanciamento, nomeadamente com a questão da diminuição dos escalões, do fim do regime supletivo, etc. Não é? Porque isso depois tem a ver com a desvalorização salarial e até a desvalorização dos quadros de quem presta serviço nestas escolas. Parece ser assim, não conhecemos exatamente, é a denúncia que nos é feita e que nos é motivada. Agora, independentemente de qual seja o percurso que esteja a ser seguido, o que não se entende é o secretismo deste processo. E, portanto, a maioria, PS e CDS, hoje aqui, perante esta situação em concreto, que tem já um histórico, e um histórico já muito conturbado, deveria, no mínimo, penso eu, dizer sim, senhor, vamos apelar a 5 de outubro, que ainda não implodiu, para que receba estas pessoas e inicie também um processo de negociação. Sim ou não? Acho que é essa a pergunta que hoje aqui as pessoas que nos demandaram, é a pergunta deles, e é a pergunta à qual a direita não respondeu. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Devolvi então a palavra para 10 minutos finais de resposta.
Sim. Só para dar aqui umas... talvez explicar melhor e dar algumas respostas. Relativamente a esta proposta de alteração de financiamento, as escolas, as entidades patronais tiveram conhecimento dela através de um comunicado, de dois comunicados da AEP e um comunicado da Ensemble. das associações patronais. O que não foi dito foi que, nós não por razões de tempo, foi que também nesse comunicado as escolas foram informadas que todo o ensino artístico especializado iria passar para o orçamento de Estado. Deixaria de ser financiado por Fundo Social Europeu. Mas que, isto são palavras dos próprios comunicados, que o bolo seria o mesmo. Portanto, o bolo financeiro, o dinheiro que as escolas que estavam até agora financiadas pelo Fundo Social Europeu, como se sabe, estavam subfinanciadas, às vezes com 30% a menos do seu valor, não é? As escolas de Lisboa e Val do Tejo e Algarve estavam completamente estranguladas, porque estamos a falar de valores de 2009, e portanto o bolo do Fundo Social Europeu mais do Orçamento de Estado seria o mesmo a dividir agora, sem qualquer atualização de dados. Portanto, isto... vamos ter o mesmo. Para nós, sinceramente, desde que o dinheiro chegue, de onde ele vem, é um bocadinho igual, não é? A questão do Fundo Social Europeu é uma questão de princípios, porque nós achamos que somos um ensino que deve ser financiado pelo Orçamento de Estado. Temos necessidades permanentes. Mas, de qualquer das maneiras, precisamos de mais dinheiro, precisamos de mais ar para respirarmos, porque senão vamos fechar. Relativamente à escola que está em apuros, não é? Não temos outra, é realmente o Conservatório de Música de Barcelos. Também não nos parece, por muito que tenha havido problemas processuais, não é normal a escola ter feito pagamentos em dezembro e estamos em junho e ainda não os recebeu, não é? Os reembolso, é impossível. Nós somos pequenas entidades patronais, somos escolas, pequenas, médias empresas que não temos fundos de maneio para aguentar seis meses sem receber dinheiro, não temos, porque as pessoas precisam de receber todos os meses, a luz e a água precisa de ser paga todos os meses. Relativamente realmente aqui o que está em cima da mesa é exatamente a diminuição do valor custo-aluno. O que está em cima da mesa também é não se ter em consideração as habilitações dos professores. Isto para nós é muito grave, porque há escolas que têm 50, 60 anos e que têm um corpo docente no topo da carreira, e há escolas que abriram há 5, 6 anos e que têm um corpo docente recentemente licenciado. Não é justo que as escolas recebam o mesmo valor por aluno, porque os custos não são os mesmos, não é? Relativamente também a esta redução dos valores, nós fizemos aqui um exercício, fizemos aqui dois exercícios, aliás. Um foi fazer a comparação do nosso valor aluno com o custo de uma turma com um contrato de associação. Nós temos mais 17,5% de carga letiva, porque temos as aulas individuais, uma turma de 28 alunos, por exemplo, no ensino regular do 5º ano, tem entre 33 a 34 horas letivas. Nós temos mais de 40, porque são 28 horas individuais, são os desdobramentos das aulas de instrumento, são os desdobramentos das aulas de formação musical, das aulas de classe de conjunto, dos acompanhadores. Portanto, a nossa carga letiva passa das 40 horas para os 28 alunos. Portanto, era normal que o valor fosse exatamente igual, e está 17%, ou está mais de 17% abaixo, comparando com as escolas com o contrato de associação. Também, se olharmos para os conservatórios públicos, um valor, por exemplo, de um aluno do ensino articulado que fica a um conservatório público é muito mais elevado que fica a um conservatório privado. Portanto, nós fazemos o mesmo serviço. Os nossos professores são exatamente, têm as mesmas habilitações que os professores dos conservatórios públicos. Portanto, nós não percebemos esta diferença de valores, não é? O serviço é exatamente igual, o produto final é exatamente igual. Também não compreendemos este fim de manutenção do financiamento aos alunos do regime supletivo. Este regime tem dado tem sido bastante produtivo. Muitos alunos que acederam ao ensino superior frequentaram este tipo de ensino, e portanto não é aceitável que só as crianças que entrem no conservatório em Lisboa, em Aveiro, em Braga, ou que consigam entrar, ou que vivam perto desses conservatórios, que possam ter acesso a este tipo de ensino. Não tem lógica. Não é? Uma criança de 13 anos que decide estudar música já não pode ser financiada pelo Estado. Isto para nós é completamente incompreensível, e portanto consideramos isto, não somos só nós movimento, é no fundo uma insatisfação que gera em todos os profissionais. Queremos ser ouvidos, gostaríamos que se parasse, se fizesse um estudo aprofundado sobre o que é que o país quer para o ensino artístico, quais são os nossos objetivos, rever no fundo as cargas horárias, rever as carreiras docentes, no fundo fazer-se um novo estudo, ou pegar-se no estudo que foi feito em 2006, não é, Nuno? o estudo.
Esse é o último,
sim.
Tema de 2007.
Ou 2007, pegar-se neste e voltar-se a aprofundar, voltar-se a fazer uma avaliação como é que chegamos até aqui, o que é que estamos, porque realmente nós sentimos que todas as alterações que foram feitas em base, tendo como base questões financeiras, e eu acho que isto não pode ser.
Se me permitem, há uma assimetria que foi até aludida pelo Sr. Deputado do CDS, que me parece também importante realçar. Quer dizer, como sabem, as escolas que estavam fora das zonas de convergência, as escolas de Lisboa e Val do Sérgio e as escolas do Algarve, estão congeladas há alguns anos, pelo menos há uns 3 ou 4 anos, estão congeladas, inclusive o financiamento, que como já aqui foi dito, era 2009, foi sendo cortado em 3% e 4% ao longo destes últimos anos. As escolas que estiveram financiadas pelos fundos europeus foram crescendo, quer dizer, não tiveram congelamento, quer dizer, e neste momento há uma assimetria complicada, quer dizer, há escolas que cresceram, enfim, 200, 300%, sei lá, quer dizer, uma percentagem enorme, enquanto estas escolas ficaram exatamente na mesma. E agora vem o Orçamento de Estado, eu acho muito bem que toda a gente se mantenha com os alunos que tem, mas, quer dizer, houve aqui realmente, quer dizer, devia haver, sei lá, que há alguma situação de compensação, os outros agora ficarem congelados uns anos e nós podemos crescer qualquer coisa, quer dizer, haver qualquer coisa que possa, de alguma maneira, voltar a pôr as coisas nos seus devidos lugares. Eu também concordo consigo, quer dizer, há escolas que se calhar estão sobredimensionadas neste momento, com certeza, com certeza, com certeza.
E já agora, se me permite, também foi aqui duas ou três questões colocadas, eu gostava de dizer só três breves notas, é o seguinte, eu penso que a questão de fundo que nós aqui temos é que, de facto, as artes, sejam públicas ou privadas, assim como outras áreas, a formação cívica, etc., são filhos mal amados do atual governo, portanto, e esse é um dos problemas de fundo, não é? E, portanto, basta olhar para as alterações curriculares que se foram fazendo, nos currículos, para percebermos o que é que pensam daqui, portanto, se for asfixiado e sobrar pouco, não tem mal, porque é essa a intenção. Depois dizer que, relativamente às questões do POPH e ao atraso, eu penso que o problema destes colegas foi que eles habituaram-se mal no mau sentido, isto é, enquanto a coisa se atrasava 3 meses, os colegas não diziam nada. Este ano disseram porque se atrasaram 6 meses. Isto é mau, quer dizer, a pessoa habituar-se que 3 meses de salário em atraso, pronto, é o normal, faz parte, só isso já é mau. Pronto, este ano de facto foi demais, não é? E portanto, mas estes atrasos, nomeadamente os do POPH, isto tem a ver com o modelo de financiamento, que isso tem que ser resolvido e não é só um problema do ensino artístico. Mesmo que o ensino artístico passe todo agora para o Orçamento de Estado, há um problema de fundo nas escolas profissionais, etc., que é o facto de os pagamentos só serem feitos mediante as transferências, mediante os pagamentos efetuados. O que faz, o que toda a gente sabe, não é? Que as escolas tenham que envolver em empréstimos bancários e fiquem com juros altíssimos e os professores tenham que assinar documentos falsos a dizer que já receberam o salário para poderem receber o salário. E esta é a questão que tem que ser resolvida. Nós reunimos com o senhor representante da Comissão Europeia aqui em Lisboa para tentar ver como é que se podia fazer. Ele disse-nos que já tinha sido coordenador da CCDR do Algarve e que na altura havia uma fórmula que era a de fazer adiantamentos e depois havia um prazo para apresentar os recibos, que evitava este expediente, e isto é que era fundamental. Porque se numa grande escola, por exemplo, no Ministério da Educação, que tem, pronto, tem o Orçamento de Estado por trás, o pagamento pelo POPH ou pelo POCH, por exemplo, dos cursos profissionais, permite que o próprio orçamento vá aguentando os pagamentos e depois fazer as elegibilidades, numa pequena escola, numa pequena associação, isso é completamente impossível, porque eles não têm fundo de maneira para isso. E este é, acho que é um aspecto que eu não sei agora, se é possível ou não, o Governo, ou seja qual for, de negociar com o funcionário europeu, com quem manda nessas coisas, para que se perceba que, da forma como atualmente está, isto vai levar à asfixia de pequenas escolas e que às vezes fazem um trabalho importantíssimo nos pequenos meios rurais porque não têm outro fundo. Dizer, para terminar também, que nós estamos muito preocupados com a ausência de definição, não apenas no ensino artístico, mas em relação a tudo o que tem a ver com o próximo ano letivo. Só para os senhores deputados terem essa informação, por exemplo, hoje de manhã estivemos numa reunião no Ministério da Educação, onde estivemos a discutir ainda num plano muito global dos princípios, o despacho de organização do próximo ano letivo. Senhores deputados, o ano passado este despacho saiu no dia 26 de maio. Nós estamos a 16 de junho a discutir os princípios de um despacho que já tem 3 semanas de atraso. Mas que diabo de ano letivo? Quer dizer, eu até acho que a maioria devia estar preocupada com esses atrasos todos, é? Porque para o ano, no início do ano letivo, há algumas coincidências com outras coisas. E, portanto, de facto, parece-nos que tudo está a correr um bocadinho
como em anos anteriores, até se calhar pior. Os concursos já se devia saber há coisa de uma semana e tal, alguma, não se sabe nada, parece que há para ali mais uns erros no grupo de inglês do primeiro ciclo e outras coisas, portanto, isto começa mal e preocupa-nos esta indefinição. Por fim, dizer que relativamente à reunião com o grupo de trabalho, o Sr. Secretário de Estado tinha, de facto, assumido esse compromisso, mas respondeu-nos a dizer que o grupo de trabalho já concluiu o seu trabalho, pelo que já não fazia sentido reunir com ele. Disse ao grupo, em resposta, que oportunamente reuniria, mas, na verdade, ao que parece, e segundo o ofício do Sr. Secretário de Estado, isso iria, portanto, já estava concluído o trabalho. E termino com uma coisa que eu acho que o Sr. Deputado do CDS vai até agradar. Nós defendemos uma rede de escolas públicas nas capitais de distrito e também no interior, porque só assim é que as famílias podem concretizar o seu direito à liberdade de escolha. Pronto, exatamente, é isso. Mas já agora dizer que é uma posição que é comum entre todos nós, é que de facto a escassez de resposta pública justifica essas escolas.
Muito obrigada. Termina aqui a audiência à FEMPROF sobre estas questões do ensino artístico, mas continuamos com a FEMPROF.
E os colegas das universidades.
Pois, exatamente, para falar sobre a situação dos leitores das universidades portuguesas.